Pessoal, estamos fazendo 13 anos, né? Que legal, né? Que oportunidade, que maravilha, que bom que você veio. É muito bom estarmos nesse momento, completando mais um ano e sabendo que Deus ele tem muito, ele tem muito mais. Ele tem muito mais para a tua vida, para as nossas vidas. No final nós teremos um bolo aqui, tá? Vai ser uma coisa gostosa. Mas nesse momento eu quero trazer a palavra de Deus, compartilhar com você. Eu sei que Deus ele vai falar com você essa noite. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que não foi à toa que você saiu da tua casa e que você veio aqui. Eu creio que não foi assim algo, puxa, completamente à toa. Não. Há algo que Deus ele quer falar com você essa noite. Há algo tremendo que Deus ele quer falar aí dentro de você. Eu quero pedir para todos vocês, por gentileza, nos próximos 40 minutos, 50 minutos, talvez uma hora e meia, uma hora e 40, duas. Eu quero pedir para vocês, nos próximos minutos, você se desligar do teu celular e você se conectar com Deus. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar com você de uma maneira muito íntima, muito estreita. Amém? Meu irmão, Jesus ele desperta emoções e atitudes diferentes em cada um de nós. É muito louco isso. Mas é uma verdade tremenda. Jesus ele desperta em nós sentimentos diferentes, emoções diferentes. E nós conseguimos ver isso, inclusive, na palavra dele. Muitas pessoas sendo impactadas por Jesus. E, de repente, o encontro que essas pessoas têm com Jesus são encontros completamente diferentes. Obviamente, fé era algo que despertava nas pessoas. As pessoas olhavam para Jesus, começavam a compreender a respeito de Deus Pai, olhavam para Jesus e falavam assim, puxa, eu quero caminhar com Ele. Outras pessoas era desperto um desejo de adorar a Jesus. É interessante, né? Porque Jesus ele nunca pediu adoração. Muito pelo contrário, quem pede adoração é o diabo. Que fala para Jesus assim, ó, vem me adorar. Jesus não. Mas Jesus despertava isso nas pessoas. Algumas pessoas elas olhavam para Jesus e tinham curiosidade. E olhavam para Jesus e falavam assim, o que é isso que esse cara tem? Algumas pessoas elas olhavam para Jesus e elas falavam assim, ele fala como quem tem autoridade. Tem algo nele. Sentimentos diversos plantavam dentro das pessoas quando elas cruzavam com Jesus. Tanto coisas boas, tanto uma empolgação, tanto uma esperança, tanto pessoas que olhavam para Jesus e assim despertavam uma esperança dentro delas e falavam assim, quem sabe eu serei curado. Quem sabe eu serei liberto, quem sabe a minha filha será liberta, quem sabe a minha esposa será curada. Mas é louco isso, porque existia também pessoas assim, que quando encontravam Jesus, eram despertas com sentimentos completamente opostos. Por exemplo, quando a gente olha para João 10, 20, as pessoas que estavam ali, elas olham para Jesus e elas falam assim, ele está possuído por demônio. O que é isso? Olha o tipo desse cara. Olha lá, ele está louco. Por que continuar ouvindo ele? Algumas pessoas, elas ficavam indignadas, com raiva. É interessante. Paulo, por exemplo, é um cara que no início da sua caminhada, a palavra fala ali em Atos, é um cara que ele tinha raiva dos cristãos. Ele tinha raiva de Jesus. Mas Jesus entra no coração dele, assim, transforma, e daqui a pouco esse cara que tinha raiva é substituído por um sentimento de adoração, de entrega, de envolvimento, de paixão, de uma forma, assim, inexplicável. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder de Jesus nas nossas vidas. Esse é o poder de Deus em nós. Esse é o poder de Deus que consegue nos envolver, que consegue nos levar a entender coisas, a visualizar coisas, a esperançar, a ter desejos de crescer, ter vontade de caminhar, ter vontade de perdoar. A palavra de Deus nos leva a buscar algo novo. Sabe por quê? Porque Jesus é um convite. Jesus, ele é um convite. Eu quero falar para você essa noite sobre Jesus está despertando algo em você. Jesus está despertando algo em você essa noite. Jesus, ele quer despertar algo na tua vida. Você consegue repetir isso? Jesus quer despertar algo em mim. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos no teu poder. Nós cremos que o teu Espírito está aqui, liberado sobre nós. Portanto, Senhor, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram essa noite, que o nosso entendimento se abra, que o nosso coração endurecido se quebre e que a tua palavra tenha acesso a cada pessoa aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro que quando eu comecei a me envolver na igreja, que eu comecei a caminhar com Deus, eu fui criado numa igreja tradicional evangélica. E quando eu entrei na minha adolescência, eu larguei mão. Falei, não quero mais essa igreja, não quero mais isso. E caí fora da igreja. Eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos. Quando eu fiz uma amizade, um amigo que era da nossa igreja, que era o Lucas. Lucas, irmão do Vitor, lembra? E a gente jogava bola junto e ele não era daqui, a família dele era do norte do Paraná, mas o pai dele estava trabalhando aqui em Rio Branco e ele ia na nossa igreja, na então Igreja Batista. Puxa, e a Igreja Batista naquele tempo, no início da nossa igreja, no início não, né? Porque o início da nossa igreja foi muito tempo atrás, a nossa igreja é antiga, tá? A nossa igreja é a igreja mais antiga de Rio Branco, a igreja evangélica mais antiga de Rio Branco. Mas assim, quando de repente veio um pastor diferente, um pastor chamado Kelsey, e era um cara super jovem, e o Kelsey ele veio para Rio Branco do Sul e ele começou a pregar e muitas pessoas começaram a aceitar Jesus, principalmente os jovens. Selma lembra, né, Selma? Selma é desse tempo. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a conversar com o Lucas e o Lucas começou a falar para mim a respeito da igreja e eu falei, pô, eu quero ir um dia lá, cara. Porque aquilo começou a me despertar curiosidade. Eu falei, é interessante isso. Porque era diferente da igreja da qual eu conhecia, que eu tinha vindo. E eu lembro que a primeira vez que eu fui num culto, na igreja, hoje a nossa igreja da restauração, cara, eu cheguei lá, vi uns caras cabeludos, assim, tocando guitarra, e os caras estavam ensaiando, assim. Eu falei, cara, que diferente isso. Nem tinha uma galera diferente, era um rock pesado. Pô, cara, eu era acostumado com, né, com os instrumentos de sopro, né, da igreja que eu fazia parte. Pom, 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 pom. Pô, mano, cheguei lá, tinha uma guitarra igual a do João aqui, comendo solto, velho. Eu falei, que legal isso, né? Mano, paixão à primeira vista. Eu falei, é essa igreja que eu quero estar. E daí tinha uma mulherada linda, cara, na igreja. Sabe, era mais uma empolgação para você ir, né? Eu fiquei com a top, a melhor de todas, tá? Eu passei a perna. Velho. E eu lembro que começou uma curiosidade. Mas logo, 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 aquela curiosidade, ela passa para um estágio de fé. Porque, puxa, era um rock e tal, mas, cara, era a palavra de Deus sendo pregada. Era uma coisa séria. Era vidas sendo transformadas. E eu lembro que no início, cara, nós tínhamos, assim, um cesto que tinha um nome muito peculiar, né? Que a gente chamava com muito carinho, assim, cesta do capeta. E o cestão do capeta, cara, a gente deixava assim, no, na frente do púlpito. E a gente fazia o culto. E daqui a pouco subia, né? Subia alguém para dar os avisos. E agora, pessoal, nós queremos agora orar e repreender o demônio e não sei o quê. E você que tem alguma coisa que você precisa se livrar na tua vida, traz aqui. Ô, Lelo, foi nessa que você trouxe teu celular ou não, né? Acho que não, né? Ah, não, foi oferta, né? Tá, tá. Mas, mano, era muito louco, porque daqui a pouco começava a fazer fila. Daqui a pouco começava a fazer fila, assim, dos caras trazer, cara, cigarro, isqueiro, maconha. Cara, é verdade. CD, né? Ah, era do demônio, certeza. Mickey Mouse. A Paula perdeu o fofão, né, Paula? Não foi? Não? Não? Não. Você sabia, né? O fofão tinha uma espada afiada dentro dele, né, cara? Véi, o fofão é o bicho, cara. O quê? Coca-Cola, você vira assim, tem o diabo escrito, alô, diabo, não sei. O disco da Xuxa, que toca ao contrário. Mano, era muito louco. Mas isso era real. Isso era uma fé verdadeira. Isso era pessoas que estavam à margem da sociedade falando assim, eu preciso de algo novo na minha vida, eu preciso me libertar. Sabe? E puxa, a gente, cara, deixava muita coisa nesse cestão do capeta. E começava com uma curiosidade, daqui a pouco aquilo se transformava em fé, porque aqueles caras que antes se reuniam para se drogar, cara, para um monte de outras coisas, agora eles estavam se reunindo todas as noites para orar, para ir para o morro, para louvar a Deus, para cantar a Deus. Velho, aquilo ali foi se transformando, além de fé, numa experiência real, aquilo foi se transformando num relacionamento vivo com Jesus. E isso vai se transformando numa confiança cada vez maior. E daqui a pouco você vê assim, cara, eu quero abrir mão da minha vida dessa forma que eu estou vivendo para uma vida com Cristo. Uma vida diferente, transformada, uma vida nova. Algo que Deus, Ele tem para mim. Por quê? Que Jesus, Ele desperta algo em nós, cara. Jesus, Ele desperta algo em nós. Eu quero falar a respeito de um primeiro personagem bíblico que eu acho muito interessante, sabe? Que é o cego Bartimeu. Se você quiser acompanhar comigo, você pode abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. A palavra de Deus fala assim, Marcos 10, 46. Então, chegaram a Jericó. Chegaram quem? Jesus e seus discípulos. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a gritar. E ele começa a gritar assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu fico imaginando esse cara, gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é interessante porque as pessoas que estavam ao redor dele, à beira do caminho, marginalizadas, também. Estavam ali sufocando aquele grito. E estavam falando para ele, cale-se, cala a boca, cara. Mano, cala a boca, para de encher o saco. O que você está gritando aí? Menos, tá? Chega, já ouviram. Agora, pronto. Acabou. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu gosto muito desse texto, sabe? Eu gosto desse texto porque eu começo a analisar esse texto e tentar entender esse texto através do ponto de vista desse cego. Esse cego, Bartimeu, que está aqui nessa cidade, aqui em Jericó, provavelmente, há um certo tempo, esse cara, ele tinha um certo conhecimento, sabe, da religião judaica. Ele já ouviu falar muitas coisas sobre Jesus, sem saber que era Jesus. Porque ele já ouviu falar, por exemplo, que o filho de Davi seria o Messias. Ele tinha uma certa instrução judaica, na religião judaica. Eu fico imaginando que talvez esse homem, talvez quando ele fosse criança, adolescente, o seu pai, o Timeu, ou outras pessoas, falavam para ele a respeito de cura. E talvez falavam para ele, porque o instinto dele, a necessidade dele era ser curado, e ele falava, talvez, pai, eu vou chegar a enxergar alguma vez na vida? E talvez o seu pai, instruído na religião judaica, talvez o seu pai havia lido Isaías para o seu filho. E talvez o seu pai falando assim, olha, meu filho, sabe o que pode acontecer? O Messias, quando o Messias vier, o filho de Davi vier, ele vai provocar tanta coisa, tanta cura. Talvez o seu pai falou assim, olha, meu filho, Isaías 35 fala para nós que ele abrirá os olhos dos cegos. Meu filho, sabe o que pode acontecer, meu filho? Olha, o Messias, ele curará os enfermos, ele libertará os oprimidos, Isaías 61. Sabe o que pode acontecer, meu filho? Olha, de Belém virá aquele cujo domínio não terá fim, Miqueias 5:2. Talvez o seu pai havia ministrado ele tanto, sabe, sobre o Messias, o dia que o Messias viesse. E dois capítulos antes, aqui em Marcos, no capítulo 8, Jesus, ele passa por outra região, e lá em Betsaida, Jesus, ele passa, e Jesus cura cegos. Jesus, ali, já havia feito multiplicações de pães. Betsaida, dessa região aqui que nós estamos, que é Jericó, dá mais ou menos 150 quilômetros. É perto. Talvez a notícia já tinha chego. Viu? Ô, Bartimeu, sabe o que está rolando aí? Mano, tem um milagreiro que é o cara. É mesmo? É. Ele está fazendo uns milagres. Eu ouvi falar que até cego ele está curando. E esse rapaz, ele ficou com aquilo na cabeça. Opa! Não, mas se está curando, se ele está fazendo esses milagres, ele é o filho de Davi. Ele é aquele que foi prometido. E quando ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali, mano, ninguém segura esse cara. Ninguém segura esse cara. Jesus começa a passar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, eu sei quem você é. Vem aqui, vem me ajudar, vem me salvar. Jesus cura ele. Mas é interessante porque, cara, tá todo mundo ao redor falando para ele, cala a boca. Mano, fica quieto. É interessante porque todos nós, cara, precisamos enfrentar várias vozes durante a nossa caminhada espiritual. Todos nós precisamos e enfrentamos, sabe, várias vozes que vêm para nós nos desafiar, nos calar. Vêm vozes assim que começam a gritar. E eu vejo que esse cara aqui, ele começa assim, derrubar voz por voz, sabe? Talvez é uma primeira voz assim, essa voz da opinião alheia falando para ele, cala a boca. Não, não vou. Eu vou vencer. Talvez uma voz relacionada a uma autodepreciação, aonde esse cego Bartimeu, ele poderia estar lutando dentro dele, será que eu sou digno? E eu estou falando esse tipo de voz porque é tipo de voz que muitas vezes nós ouvimos. Será que eu sou digno? Será que eu sou digno? É muito louco isso, né? A gente olha assim, a gente ouve essas coisas e nós ficamos olhando para as nossas vidas e nós, de repente, nós precisamos de milagres e nós ficamos pensando assim, mas Deus tem tanta gente para curar, vai me curar. Mas tem tanta coisa para acontecer, Deus vai fazer isso acontecer. Meu irmão, a gente está querendo humanizar Deus. A gente está querendo colocar Deus dentro de critérios humanos, e dentro de critérios humanos é como nós pensamos. Nós olhamos para o nosso amigo e falamos assim, você não merece. Você merece, você não. Você talvez. Você daqui a um mês. Mas Deus não faz isso. Jesus não faz isso. Ele não tem esses critérios humanos. Ele não está olhando dessa forma. Ele não pensa desse jeito. Não é debaixo desse tipo de pensamento. Esse cara, ele precisou vencer o conformismo. Sabe a voz que ficava falando assim, aceita a sua condição, cala a boca, mano. Fica na tua. É pronto, é desse jeito. Você nasceu assim, vai morrer assim. Você não tem mais oportunidades. Já era. Ó, quem nasceu lá em Curitiba, talvez tenha, você não. Você com essa família desse jeito aí, azar teu, né? Sabe o conformismo? Não, se conforme. Não vai conseguir vencer. Não vai dar. Já passou o tempo. Se conforme. E a gente fica pedalando, cara, em cima dessas vozes que todos nós ouvimos. A voz de uma religião morta que esse cara talvez estava ouvindo. Eu fico imaginando as pessoas falando, ô Bartimeu, menos, aqui não é lugar, cara. Espera Jesus chegar na sinagoga. A hora que ele chegar na sinagoga, a gente tenta ir lá para um momento mais propício de uma conversa espiritual. Cada cala-boca que Bartimeu ele ouvia, ele falava cinco em cima, para essas vozes dentro dele. Cala a boca, Bartimeu, cala a boca você. Cala a boca você. Sabe a voz do medo? Sabe, a gente é assim, sabe? A gente é, eu vou, agora sim, eu vou me humilhar aqui. Nossa, eu vou ficar tão ridículo aqui. Nossa, eu vou passar por uma vergonha aqui. É uma voz do medo. A gente se cala. Sabe, uma voz de uma experiência passada. Uma voz da experiência passada assim, cara, você já tentou isso antes e você falhou. E a gente precisa o quê? A gente precisa passar por cima de todas essas vozes para a gente compreender a ação de Deus, para a gente conseguir ir até Deus, cara, para que nós possamos enfrentar isso. Essas vozes que querem nos segurar, nos puxar, que estão dentro de nós e ao nosso redor. E eu vejo, eu consigo ver assim de uma maneira muito clara isso acontecendo na vida de Bartimeu. Mas Bartimeu, ele conseguindo o quê? Ele conseguindo passar por cima de tudo isso. Às vezes a gente pensa assim, cara, não tem soluções. Sabe coisas que não têm soluções? Sabe, muitas coisas nas nossas vidas a gente pensa assim, cara, não tem soluções. Mas eu vejo assim que Jesus, ele desperta essas situações. Jesus desperta situações onde não tem soluções, onde não há solução. E Jesus desperta para que possamos o quê? Para que possamos conquistar, para que possamos avançar, para que possamos passar por cima. Meu irmão, Jesus desperta a vida aonde você só via perda. Sabe, Jesus, ele desperta caminho aonde você achava que não tinha saída. Jesus, ele desperta fogo aonde você pensava que não tem mais fogo, aonde só tem cinzas. Jesus, ele desperta fé aonde você imaginava, você acreditava que agora só existiria frustração. Jesus, ele desperta a resposta aonde você está mergulhado assim no mar de várias perguntas. Jesus, ele desperta sentido No meio de tantas situações que você fica assim querendo desistir, porque você não está entendendo mais. Jesus, ele desperta um início aonde você imaginava que já era fim. Já está acabando. E vem Jesus e desperta algo novo. Está na hora de recomeçar. Cara, eu lembro muitas vezes que eu cheguei em casa completamente estressado. Completamente, sabe? Cara, mal. E eu falava, Eliane, eu não aguento mais. Hoje eu vou abrir mão do meu trabalho. Puxa, que difícil. Várias vezes. Ah, não sei, não aguento mais. Então, não aguento mais. Eu estou falando de trabalho aqui. Mas eu já passei várias situações onde eu pensei assim, que ministério difícil que é. É complicado. E de repente, uma palavra que você ouve, de repente, uma oração que você está fazendo, de repente, a palavra de Deus que você vai ali ter acesso, muda tudo. Por quê? Porque Jesus, ele desperta algo novo. E aonde você acreditava, agora é o fim, agora é o fim, agora acabou, agora tá encerrando o projeto, agora está encerrando o ciclo, agora está na hora de passar a página. E começar outra coisa, e largar a mão, e abrir mão. E eu sei que isso, cara, é vivo dentro de todos nós. E nós olhamos para o nosso trabalho, nós olhamos para a igreja, nós olhamos para o nosso ministério, nós olhamos, cara, às vezes para dentro da nossa casa, do nosso casamento. E nós ficamos pensando assim, meu Deus, e agora? E muita gente fica lutando com essa vontade de abrir mão de coisas. E, mano... E Jesus vem e desperta algo novo. Ah, então é o seguinte, Deus vem e faz um milagrão enorme. E você consegue ver esse milagre? Olha, não. Mas Jesus, ele vem e opera aqui, ó, de dentro para fora. E de repente ele muda o coração que está duro. Ele, sabe, ele aperta aqui, amolece e faz você perceber coisas. Ele vem aqui dentro na nossa mentalidade. Sabe, ele começa ali a agir na nossa mente. Daqui a pouco ele faz um clique ali dentro e você começa a olhar o mesmo cenário de uma maneira diferente. Por quê? Porque Jesus, ele desperta algo diferente em nós. Ele age. Você vai na palavra e você, de repente, você está seco. Você já se sentiu assim? Seco. Sabe, estou seco, estou... Cara, não tenho nada. E você vai na palavra e a palavra começa a falar com você. E, de repente, você se enche. E, de repente, você lembra que aquilo que Jesus falou para aquela mulher samaritana, de que... Do teu interior fluirão rio de águas vivas. Não é uma palavra retórica. Não é um discurso bonito. Mas é verdade, é poder de Deus. É o Espírito Santo que age dentro de nós. Despertando um rio verdadeiro que começa a brotar. Por quê? Porque Jesus, ele desperta algo novo em nós. Mano, Jesus, ele quer despertar algo novo na tua vida. Você acredita nisso? Tem um outro exemplo que eu quero trazer para você essa noite, que eu acho bem interessante. Nós saímos aqui de um exemplo onde era alguém que era um cego, que estava vivendo à beira do caminho, alguém marginalizado, esquecido. Alguém, se nós olhássemos assim, uma pirâmide social estava lá embaixo. E você pode pegar e fazer um arco cultural, um arco de uma maneira que sociológica e vai para um outro extremo. Porque sabe uma coisa que acontece? Às vezes a gente fica muito assim, né? Mano, Jesus é pro coitadinho, né? Ah, o cara tá lascado, né? O cara não tem onde cair morto, né? Então ele tá precisando muito de Jesus. Cara, eu já ouvi tanto isso. Não, sabe o que que é? As igrejas evangélicas, elas são uma maravilha, porque dentro de favelas, de comunidades, lá no Rio de Janeiro, onde tem um povo muito marginalizado, as igrejas evangélicas, elas têm um trabalho muito importante, que é com o objetivo de resgatar aquelas crianças do tráfico. Amém, é verdade. Mas, cara, Jesus, ele veio para morrer por toda a humanidade. É pelo cara que está falando sobre essa notícia, mas é para o jornalista que está na bancada do jornal e está falando isso também. E a gente olha para um cara que é um centurião romano, na palavra de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para esse texto que é Marcos, capítulo 15, versículo 39. Quando o oficial romano que estava diante dele, diante de Jesus, viu como ele, Jesus, havia morrido, ele exclamou: esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero convidar você para juntos nós entrarmos um pouco na história desse cara, tá? A Bíblia só fala esse texto sobre ele, mas a gente consegue observar essa história acontecendo. A Bíblia está relatando aqui um soldado romano. Provavelmente ele era de origem romana. Ele não apenas fazia parte do exército militar romano, mas era muito provável que ele fosse de descendência romana mesmo. A Bíblia fala que esse cara ele não é um soldado qualquer. A Bíblia chama ele de centurião. Centurião é como se fosse um capitão. Centurião é alguém que tem 100 homens abaixo dele. Esse centurião aqui, ele tinha um exército, o exército dele. Ele tinha 100 homens que andavam com ele. Ou seja, um cara que tem 100 homens aí é um capitão? Podemos chamar um capitão? Daí para cima, general. Para cima ou para baixo? Coronel. O cara é o coronel, velho. Coronel, mano, era esse cara, o centurião. Olha que interessante, pensa comigo, fica comigo aqui, quer ver? Nós estamos na quinta-feira antes da Páscoa. Na quinta-feira, à noite, Jesus e os seus discípulos, eles ceiam. Na quinta-feira à noite, Jesus e os seus discípulos falam: vamos lá para o Getsemane, vamos lá. Jesus, ele vai com seus discípulos na quinta-feira à noite lá no Getsemane. Daqui a pouco toca o celular da polícia. O centurião romano, ele atende o celular e pergunta: e aí, o que está acontecendo? Então, 9-0. Então é o seguinte, tem um chamado para você aí, coronel. Opa, manda. Ó, tem um marginal, vagabundo, sem vergonha, que não vale nada, chefe de uma facção, que vocês precisam ir lá prender. Opa, bora, fechou. Onde que é? Rapaz, eles estão lá no Getsemane. É mesmo? É, vamos lá. Ô, galera, pessoal do exército, vamos lá, vocês, todos comigo. Pera lá. Tá, e como que a gente vai saber quem é o líder da facção? Ah, rapaz. Ó, nós conseguimos um X9 do meio da facção. Esse cara, a gente conseguiu ele, tá? A gente tá pagando um por fora pra ele. Se chama Judas Iscariotes. Ele vai andar com vocês lá e ele vai chegar lá e ele vai beijar o líder da facção. Quando ele beijar o líder da facção, vocês sabem quem é. E vocês vão lá e prendem esse cara. Fechou. Tamo junto. Vamos lá. É nós. Bandido. Bandido bom é bandido morto. Vai morrer. Tem um detalhe nessa história. No outro dia, era o dia da crucificação. O dia da crucificação era um dia importante. O dia da crucificação era uma data onde o Império Romano tentava abafar um pouco assim a Páscoa judaica. Eles falavam assim: ó, antes da Páscoa judaica nós vamos fazer assim um evento, é um evento militar. Nesse evento militar, sabe qual que é o objetivo desse evento militar? É matar os piores da nação. A gente junta os três piores, dá cadeira elétrica para eles, a gente crucifica eles para todo mundo ver. Por quê? É uma forma da gente mostrar poder. Sabe para quem era o palco da crucificação? Pô, era para a polícia, velho. pros esses soldados romanos. Eram esses caras que brilhavam na crucificação. Eram eles. Então é isso que nós vamos fazer. Ó, só que lembrando, vamos lá prender ele, porque amanhã é o nosso dia de brilhar, hein? Amanhã é nós, hein? Amanhã nós vamos lá, nós vamos crucificar. Será que esse cara é bandido a ponto de ser crucificado? Eu não sei. E eles chegam lá. E eles vão lá no Getsemane. E a hora que eles estão lá, e cadê o bandido? Cadê o meliante? Cadê o meliante? E vem Judas e dá um beijo em Jesus. É aquele o meliante, vamos lá prender. E eu fico imaginando esse cara, esse é o general, né? Ele tá só olhando tudo, né? Vamos lá, galera, vamos lá, prendo ele. Prendo o meliante. E eles vão lá e eles tentam pegar Jesus. O que que acontece? Pedro saca de uma espada, velho. Pega uma espada assim, vem o primeiro soldado, ele... Pua! Corta um pedaço da orelha do cara. A Bíblia fala que o nome desse cara é Malco. Mano, eu fico imaginando. Nós estamos juntos aqui com o Capitão Nascimento lá, tá? Nós estamos juntos aqui com o Centurião lá. O Centurião vê isso, opa, deu ruim, caveirão neles. Vamos nessa. Não dá para arredondar, né, Cidinho? Não, não tem como. Vamos abafar esses vagabundos. Cambada de sem vergonha. O que está acontecendo? E o que acontece? Jesus, no mesmo instante, vai lá, passa a mão em Malco, orelha restaurada. Eu fico imaginando assim, o centurião romano olhando isso e falando, ué. Sabe aquele John Travolta, assim, o cara fica assim, para um lado, para o outro. Mano, dá tchute ali na cabeça do cara. Falou assim, mas não arrancou tua orelha? Não arrancou, cara. Mas daí? Não, tá aqui. Tá louco, bicho. Eu fico imaginando, né, ele passando a mão na orelha e olhando outra no chão, né? Tipo, mas é minha orelha, aquela. O que aconteceu? Olha que louco. Não, vamos prender. E Jesus falou, não. Tô de boa. Eu vou com vocês. Mas você não vai... Você não vai resistir à prisão? Não. Vamos nessa. Mas você não vai xingar a gente? Não. Não, detalhe, Jesus repreende Pedro. Porra, Pedro! Porra, orelhinha do cara, meu! Puta, vem, Malco. Olha, tadinho. E o centurião ali. O centurião olhando esse negócio assim. Mas tá meio estranho esse cara aí. E esse deve ser muito liso, esse chefe de facção. Esse sim é um cara que... Não, vamos lá. Bandido. Beleza. Aqui é mais ou menos quinta-feira, entre 10 e meia-noite. E eles têm toda uma estratégia que já tem um circo armado, tá? Eles pegam Jesus e eles vão levar agora Jesus até o sumo sacerdote. Detalhe, o sumo sacerdote que estava de fato exercendo poder e domínio, ele era genro do sumo sacerdote anterior. E eles, mas quem mandava mesmo no bagaço era o sogro. Ah, o sogro é o Anás. Vamos lá na casa do Anás. Anás, é o seguinte, ó, tá aqui esse bandido. O que nós fazemos? Então, e agora, pessoal, o que a gente faz? Não, a gente precisa dar um jeito de matar esse cara. É sem vergonha. É Jesus, cara. Está atrapalhando a nossa fé. Sumo sacerdote, religião judaica. Está atrapalhando a nossa fé. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Olha, exército, centurião, cadê você? Centurião, o seguinte. Esse cara aqui, ele se proclamou rei. Rei dos judeus. Sabe o que isso dá? Ó, mata ele. Leva agora lá pro Caifás, que era o meu genro. Genro do cara. Leva pro genro. E agora o que a gente faz? Não, nós vamos ter que agora apresentar pro Pilatos. Por quê? Porque a religião judaica ela não podia matar. E nós temos que levar para quem pode, que era o governador, Pôncio Pilatos. Porém, era noite. O que nós fazemos? Coloca Jesus guardado ali na cadeia. E Jesus, cara, em todo tempo quieto. Jesus tranquilo. Tranquilo não, né? Mas Jesus ali, cara. E eu fico imaginando o oficial romano em toda essa história. Sabe? Em toda essa história. Ele olhando essa situação e falando, mas esse bandido tá meio estranho demais, cara. Ele tá quieto. Ele tá meio tranquilão. Amanhece, 6 da manhã, eles vão lá para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é o seguinte, ó, esse cara aí, o povo está falando que ele se autoproclamou rei. Pôncio Pilatos conversa com ele. Fala aí, e aí, Jesus? O que está acontecendo? Que história é essa? Conta para mim. De onde que você é? E Jesus fala assim, então, eu sou galileu. Opa! Pôncio Pilatos, e aqui a gente começa a ver assim, um jogo político está no meio, tá, galera? Pôncio Pilatos, ele olha essa situação e fala assim, então, só que se ele é galileu, eu tinha que mandar para um outro cara, que é o Herodes. Porque eu sou governador, mas da Galileia o governador é o Herodes. E o Herodes estava em Jerusalém, por quê? Porque seria Páscoa e seria também a crucificação, uma data importante. O que, que ele faz? Manda para Herodes. E eles pegam Jesus, mandam Jesus para Herodes. Chega Jesus ali para Herodes. E daí, Herodes? E aí Herodes conversa com Jesus. Jesus, faz um milagre aí, alguma coisa. Jesus fica quieto. Oficial romano olhando tudo isso. O centurião olhando tudo isso, falando assim, eu não estou vendo erro nenhum nesse cara. O Herodes fala, eu não vejo erro nenhum. Sabe o que vocês devem fazer? Voltar para Pilatos. E fica nesse ping-pong com Jesus. E leva Jesus para Pilatos novamente. Ó, o Herodes falou que quem precisa tomar a decisão é você, Pilatos. Você que é o governador. E aí tem aquela situação que a gente conhece. Pilatos vem lá, lava as mãos e fala, olha, pessoal, não é... Não, esse sangue não vai ficar nas minhas mãos, mas vocês querem o quê? Que mate esse homem? E todo mundo gritando lá, religião judaica gritando, o povo gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Pô, Pilatos tem uma ideia legal, ele fala assim, pô, então vamos fazer o seguinte, não dá pra gente crucificar mais que três, o negócio é esse, vamos pegar e vamos sugerir uma troca, Jesus por Barrabás, porque o povo não vai querer, Barrabás é o pior bandido que tem, esse Jesus aí, o cara é gente boa, sangue bom, cara. Não vão querer matar ele. E eles trazem Barrabás. Pessoal, vocês preferem que seja crucificado Barrabás ou Jesus? Jesus! Ô, louco. Ô, Jesus, você deve ter feito uma cagada grande, mano. Meu Deus. Vocês querem que seja solto Jesus ou Barrabás? Barrabás! Meu Deus, e o Barrabás assim começa a sorrir, né? Cara... Barrabás, eu fiquei sabendo, ele virou depois deputado, né? Lá em, não sei. Mano, senador da República, os caras libertam Barrabás. E eles pedem para crucificar Jesus. Jesus é crucificado, sei lá, entre 10 e 11 horas da manhã. Jesus, ele morre ainda de dia, no final da tarde. Mas ainda era dia, porque a Bíblia fala que a terra ficou escura. Talvez Jesus fica crucificado mais 6 horas. E esse general, ele está ali. Esse oficial romano, ele está ali. Ele está olhando tudo isso e fala assim, cara, não cabe na minha cabeça isso. Esse cara não tem erro na vida dele. O que que estão fazendo com ele? E, de repente, Jesus morre. E ele solta essas palavras aqui. É interessante essas palavras aqui, porque essas palavras estão aqui, não é à toa na Bíblia. Ah, coloca aí uma coisinha que aconteceu ali, não. Para um cara da altura, da estirpe aqui, desse general romano, ele falar assim, olha, esse homem era verdadeiramente filho de Deus. Jesus estava sendo crucificado porque, segundo os religiosos, ele havia falado que ele era rei. Sabe quem era considerado filho de deuses? César. O que esse cara está falando é uma coisa assim muito mais grave do que Jesus tinha falado. Esse cara está falando assim, olha, esse homem é verdadeiramente filho de Deus. Você não tem ideia de quantos layers, assim, de estágios, de situações que esse cara está enfrentando. Esse cara está se voltando contra o Império Romano. Esse cara está falando assim, olha, pessoal, ele poderia ser acusado de falta de lealdade. Esse cara aqui, ele tinha vários obstáculos. Ele tinha um obstáculo, assim, da força. Jesus era um cara fraco, um cara normal. E ele está falando que aquele cara fraco, aquele cara normal, ele era filho de Deus. Ele estava enfrentando um obstáculo aqui do preconceito contra os judeus. Porque eles estavam para mandar sobre os judeus. Como que agora eu vou falar que um judeu é filho de Deus? Esse cara está enfrentando um obstáculo aqui, sabe, da zombaria, do escárnio público, porque, cara, todos os soldados dele estavam minutos antes zombando de Jesus. Sabe, eles tinham pregado ali, ó, esse é o rei dos judeus, na cruz de Jesus, levantado Jesus, e estavam todo mundo dando risada, e todo mundo ficou imaginando os soldados dele dando risada, ah, olha lá o cara crucificado, e de repente eles olharam assim para o centurião, e ele sério, o chefe está nervoso, general aí está meio nervoso, eu acho, não, mas tem algo que está sendo trabalhado dentro desse indivíduo. E ele está sendo impactado com tudo isso, sabe? Ele está sendo impactado com crenças, cara, religiosas romanas. Como que eu vou confessar que um homem crucificado, humilhado, é filho de Deus? Não dá. Não dá. Mas esse cara, ele está enfrentando todos esses obstáculos para proclamar que Jesus é filho de Deus. Eu fico imaginando esse cara assim, tendo misericórdia, tendo dó de alguém que ele está fazendo uma apreensão. A polícia, geralmente, o Cidinho está aqui para confirmar. Cara, a polícia precisa se manter, né, Cidinho? Imagina só você fazendo uma apreensão do meliante no meio do processo e fala assim, ah, galera, que dózinho dele. Ah. Tadinho. Não. Esse cara que ele está bagunçado por dentro. Esse cara que ele está mexido. Esse cara que ele lida, sabe, contra o quê? Contra o status quo. Sabe, ele lida contra as convicções, ele lida contra a posição dele, ele lida contra, cara, princípios que ele não poderia abrir mão. Mas sabe o que ele faz? Ele abre. Ele abre mão. Por quê? Que Jesus, cara, ele provoca algo diferente em nós. Eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que você está, eu não sei as coisas que estão acontecendo ao teu redor, eu não sei. Mas, velho, uma coisa eu sei, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele começa a provocar coisas dentro de nós e começa a nos lembrar de situações, de promessas. Ele começa a nos lembrar, cara, de que, meu, pode estar tudo zoado. Mas Jesus, ele quer despertar algo novo. Jesus, ele desperta quem está perdido lá fora. Mas ele desperta também, cara, quem está destruído aqui dentro. Eu vejo essas duas histórias, isso acontecendo. Jesus, ele desperta. Ele desperta quem o mundo ignora. Ele desperta também quem o mundo aplaude, cara. Jesus, ele desperta, cara, quem não sabe como vai pagar o aluguel no próximo mês. Mas ele desperta você também, que acha que você está, cara, sobre todas as situações. Mas mesmo assim, você não consegue dormir direito, porque talvez você esteja ansioso demais. Cara, Jesus, ele desperta, cara, aquela mãe que não tem alguém ali para compartilhar sua vida apenas com seu filho. Mas ele desperta também aquele profissional que é elogiado, que cara que acha que alcançou sucesso, mas cara que vive sobrecarregado. Jesus, ele desperta, cara, aquela pessoa que não sabe como que vai estar daqui um ano, mas ele desperta também aquele que acha, cara, que está toda a vida planejada, mas na verdade, velho, na verdade está faltando paz. Jesus, ele desperta, cara, aquele que está procurando entregar o currículo em busca, cara, de algo novo, de uma profissão nova, de uma porta de emprego nova, mas Jesus, ele também desperta, cara, aquela pessoa, cara, que é líder de uma equipe, que está pensando que está tudo arrumado, mas na verdade, cara, está perdido por dentro. Jesus, ele desperta aquela pessoa que apagou todos os sonhos, mas Jesus, ele desperta também aquele que tem metas demais e nem sabe como começar, como dar o próximo passo. Jesus, ele desperta, cara, aquele que não quer, não sabe mais nem como orar, ou aquele que ora todos os dias, mas na verdade são orações que estão vazias. vazias, cara, porque são palavras no automático que estão sendo colocadas, cara, pro céu. Mano, Jesus, ele desperta você, que está pensando em desistir, mas ele desperta também o líder, cara, que acha que não pode mostrar fraqueza. Mano, Jesus, ele desperta cada um de nós, ele faz com que nós possamos reparar nele, cara. Cara, nós precisamos ter olhos abertos para aquilo que Jesus, ele quer fazer nas nossas vidas, essa noite, mais uma vez. Velho, mano, eu consigo ver esse texto e esses textos de uma maneira onde Jesus, ele vem, mexe dentro de nós, começa a falar conosco, e começa a falar assim, mano, tá na hora de algo novo. Não importa se você é crente há 5, 10, 15, 20 anos, mas você está cansado. Você precisa abrir os teus olhos para algo novo de Deus na tua vida. Jesus, ele vem e nos desperta, mano. Jesus, ele quer despertar você hoje. Ele quer fazer nascer um sentimento novo em você. Ele quer tocar o teu espírito de uma maneira que você nunca foi tocado. Eu não sei se você está precisando de coragem. Jesus, ele traz coragem. Eu não sei se você está precisando de renovo. Porque você pensou em desistir. Jesus, ele traz o renovo. Eu não sei se você está precisando de uma fé viva. Porque você está, cara, tu apagando. Ele desperta uma fé viva, ele reacende a fé. Eu não sei se você está precisando, cara, de esperança diante de uma situação a qual você está desiludido. Jesus, ele faz despertar a esperança. Eu não sei se você precisa de perdão porque você está segurando um fardo pesado. Jesus, ele desperta perdão sobre as nossas vidas, dentro de nós, a partir de nós. Eu não sei se você está precisando de um milagre. Jesus, ele desperta milagre. Eu não sei se você está precisando, cara, de sensibilidade porque o teu coração está endurecido. Jesus, ele traz um coração novo, renovado dentro de nós. Eu não sei se você está precisando de humildade, porque por fora, cara, você está endurecido. Cara, Jesus, ele faz, ele desperta humildade dentro de nós. Eu não sei se você está precisando, cara, de uma paixão espiritual renovada, porque perdeu o fogo. Jesus, eu declaro, cara, trazendo um fogo novo, aceso sobre a tua vida, sobre a tua fé, sobre a tua oração, sobre o teu desejo de ler a palavra de Deus, sobre a tua vontade de se entregar a Ele através de louvor, de adoração. Jesus, ele desperta algo novo em você. Mano, eu não sei o que você pode estar precisando, que seja, tenha uma necessidade de despertar. Jesus, ele faz algo novo. Jesus, ele desperta propósito para você que está se sentindo vazio. Jesus, cara, ele desperta alegria para você que tem uma tristeza inexplicável. Jesus, cara, ele traz identidade para você que está esquecendo quem é. Ou talvez você nunca soube quem. Ele desperta. Ele desperta. Mano, para finalizar, eu quero ler um texto de Efésios 5, 14. E o texto, ele fala assim: desperte você que dorme. Levante-se dentre os mortos. E Cristo o iluminará. Deus, ele quer despertar algo novo em você. Deus, ele quer despertar você. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você recebe isso?